proposta de alívio do IRS foi aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros e vai beneficiar principalmente a classe média. As taxas vão baixar em todos os escalões, menos no último, porém o IRS jovem fica para depois. O Governo diz que vai apresentar a medida oportunamente, mas que vai valer 1.200 milhões de euros, sendo que o véu já começou a ser levantado. A nova proposta vai ser mais abrangente em termos de duração, não vai requerer qualificações e as maiores diferenças vão sentir-se para quem ganha mais. Fica a questão em debate. A proposta de IRS jovem do novo governo é justa? Para debater, junta-se a nós Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto e independente eleito nas listas da AD, entretanto com o mandato renunciado, e também Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal. A moderação deste Causa Própria, como sempre, é do jornalista André Maia.
Óscar Afonso, Bernardo Blanco, bem-vindos e obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Causa Própria, na Rádio Observador. Como sempre, começamos com uma visão mais geral da posição de cada um. E Óscar Afonso, começo por si, bem-vindo, bom dia, obrigado por estar aqui connosco. Começo por si, até porque estava na lista da AD. Esta proposta de IRS jovem que ainda vai ser aprovada pelo Governo parece-lhe justa, principalmente as diferenças face ao IRS jovem que está em vigor neste momento?
Muito bom dia, muito obrigado por poder participar no programa.
Obrigado nós.
Sim, pronto, a mim parece-me justa. Na altura, quando foi elaborado o programa em que participei, achávamos que era o que fazia sentido, tendo em consideração o quadro macroeconómico que foi desenvolvido, que contemplava a descida do IRS, o IRS jovem e o IRC, entre outras medidas, mas estas eram as mais emblemáticas, digamos assim. E, portanto, a proposta de diminuição das taxas atualmente aplicáveis em 2/3, com um máximo de 15%, dirigido a todos os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão de rendimentos, e depois há uma série de outras medidas mais curtas, mas esta era, portanto, a mais estrutural deste pacote e que corresponderia mais ou menos a 1.000 milhões de euros. Pronto, é sempre certo que gostaríamos de ter ido mais longe, mas dado o quadro macroeconómico definido, foi até onde foi possível ir, digamos assim.
Uhum. Bernardo Blanco, passe-lhe a palavra a si, bem-vindo também, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Faço-lhe a mesma pergunta, esta proposta do Governo para o IRS jovem é justa ou ainda não é suficiente?
Muito bom dia. Bem, pode parecer um bocadinho mais estranho, eu que sou mais jovem, dizer que não a considero justa, mas a realidade é que não me parece que faça sentido diferenciar o IRS pela idade. Acho que é uma injustiça, uma desigualdade perante a lei, faz sentido sim pelo rendimento, quer dizer, e é fácil de ver, vai haver muitos casos até de casais, pessoas a viver juntas, em que um tem 34 anos, outro tem 36 anos, quem tem 34 vai ter uma descida significativa dos seus impostos, e bem, quem tem 36 vai ter aquilo que já soubemos ontem, vai ter reduções de 3, 4, 5, 6 euros, que é completamente incompreensível, e por isso eu acho que é uma desigualdade perante a lei que não se deve aceitar e que o Governo, em relação, por exemplo, ao IMT, também vai repetir. Agora, ao contrário da esquerda, não estou a dizer que é uma injustiça e que todos devem continuar a pagar tanto ou pagar mais. Eu acho que é uma injustiça porque todos, aqui neste caso, devem pagar menos. E era também isso que nós esperávamos depois de sucessivos recordes de carga fiscal. Eu esperava, e também já disse isto no Parlamento ao Sr. Ministro, uma descida recorde da carga fiscal. E o que eu vejo até pelo aquilo que foi anunciado ontem, é que, em alguns casos, a subida do rendimento líquido nem sequer acompanha a inflação, mas também teremos a oportunidade de discutir isso para a semana. E, por isso, obviamente que a nossa intenção era que esta descida que vai acontecer para os mais jovens, este nível de descida, pudesse acontecer para todos. Não acontecendo, não é a nossa política, mas obviamente que não nos iremos opor a estas medidas de redução de impostos, porque achamos que estão a dar mais alguma coisa ao bolso dos portugueses que trabalham e por isso seremos favoráveis a ela.
Uhum. Bernardo Blanco, só para percebermos também a sua posição e acredito também a posição da Iniciativa Liberal, aqui a questão não é tanto esta proposta em si de IRS jovem, a sua estrutura, mas sim o IRS jovem por si, ou seja, haver jovens que são discriminados, seja positivamente ou negativamente, pelo facto de terem uma certa idade.
Sim, não faz sentido, quer dizer, uma pessoa que tem 33 anos pode ganhar mais do que alguém que tem 37 anos e não deve ser por idade que definimos o imposto. O imposto tem um critério de rendimento que que é o que faz sentido. Depois podemos discutir se é mais progressivo, se é menos, se é até mais proporcional, como nós tendemos, mas efetivamente é por rendimento que é o que faz sentido e não por idade. Por isso é uma questão de princípio, obviamente, e depois é uma questão de injustiça, eu diria, prática, como o exemplo que dei há pouco.
Uhum. Oscar Afonso, Bernardo Blanco pegou aqui num ponto que é um dos pontos que pode fazer aqui a diferença face à proposta que está em vigor do IRS Jovem, que já vem do governo do Partido Socialista, e agora a nova proposta do governo da AD, que é a questão das qualificações. Até agora tínhamos como critério, um dos critérios, as qualificações, o ensino superior, tinha de haver esse cumprimento de uma licenciatura, sendo que agora, pelo menos, a indicação que o Governo dá é que o próximo regime de IRS jovem será para todos os jovens, sejam licenciados, tenham mestrado, estejam no ensino superior ou não. Essa medida e, no fundo, esse aumento do espectro é mais justa, na sua opinião, aqui não irmos tanto às qualificações, mas sim apenas à idade?
Pronto, no sentido em que é mais genérica e, portanto, vai a um aspecto maior. Eu acho que é na linha do que a Iniciativa Liberal também defende, não é? Portanto, de apanhar mais todos os jovens, independentemente das qualificações. Pronto, gostava também de referir que esta aposta no IRS jovem foi motivada, porquê? Foi motivada pela sangria que está a haver de jovens e, portanto, uma tentativa de retenção de talento, porque, na verdade, os jovens atualmente são, em média, face ao resto da população, mais qualificados. E, portanto, a imigração jovem é um problema, não é? E esta medida, nós em economia, portanto, ou a economia obedece muito à questão dos incentivos, e aqui a ideia foi criar um incentivo para a retenção de talento, que é absolutamente determinante para o crescimento económico. Portanto, esse foi o objetivo. Mas já agora, portanto, só num breve parágrafo, dizer que, notem que, a meu ver, pelo menos, eu acho que houve um erro comunicacional a propósito da descida do IRS, a genérica, digamos assim, porque, na verdade, o que é que aconteceu? Se nós nos lembrarmos ou fizermos uma resenha histórica, nós verificamos que o anterior governo, o que tinha entregue no Pacto de Estabilidade, entregue em abril, era uma descida, ou propunha-se uma descida de 400 milhões de euros. Depois, durante o verão, portanto, o PSD apresentou uma proposta que era de redução de 1.200 milhões e que tinha já a ver, portanto, com a aplicação para 2023, dado o aumento das taxas de juros e da inflação, ou da inflação e, consequentemente, das taxas de juros. As famílias estavam muito pressionadas e, portanto, para aliviar algum sofrimento das famílias, propunha-se essa diminuição já em 2023. Não foi aceita assim pelo Partido Socialista, que preferiu colocar no orçamento para 2024, obviamente porque era ano de eleições europeias. Entretanto, houve as eleições legislativas. E o que é que nós verificamos agora? Ah, e eles foram, ainda além da proposta dos 1.200, foram para 1.300 milhões de euros. O que nós verificamos agora é que, efetivamente, não se propõe a reduzir 1.300 milhões de euros, mas sim 1.191. Porquê? Porque, para além do corte das taxas, há também a atualização dos escalões pela inflação, o que não pode ser considerado um corte de imposto, e já agora também a atualização do mínimo de existência por causa do novo salário mínimo. Ou seja, para dizer o quê? Para dizer que, se quisermos ser honestos, de facto, o corte do IRS em geral, que é devido ao PS, são os 400 milhões, e portanto são 26%. Os outros ocorreu por pressão da proposta de desagravamento do PSD e também da Iniciativa Liberal, não é? E agora o Governo decide ainda ir mais longe, portanto a diferença entre 1.539, que são as contas certas, e os tais 1.191, ou seja, mais 348 milhões. Pronto, ou seja, portanto, agora vamos para 1.539 milhões de euros, mas tudo, portanto, digamos que se eu quiser atribuir a responsabilidade da descida ao PS, na verdade só devo atribuir 400 milhões. O resto é por pressão.
Vamos, Óscar Afonso, voltar aqui à questão do IRS jovem e tinha questionado quanto à questão das qualificações. Gostava de perguntar também ao Bernardo Blanco. Bernardo Blanco, há pouco falava que o rendimento devia ser o fator determinante para esta questão. Não sei se defende também que seja o único. Gostava de lhe perguntar qual é que é a sua posição e da Iniciativa Liberal quanto a esta abertura do IRS jovem.
É positiva.
Não só, exatamente, não só quem tem aqui com o critério dos requisitos da qualificação, mas sim a todos os jovens, neste caso até aos 35 anos.
Sim, esse ângulo parece-me positivo. A nossa intenção é que seja para todos os portugueses, não sendo para todos, sendo só para uma certa faixa etária, pelo menos que nessa faixa etária seja para todos, obviamente consoante o seu rendimento, porque de resto, quer dizer, sobretudo no mundo em que vivemos hoje, as qualificações, claro que são importantes e têm valor, e a maioria das pessoas dá-lhes valor, mas depois há muitas pessoas também com menos qualificações que trazem igualmente muito valor à economia, algumas a receber muito mais do que outras pessoas que no papel têm mais qualificações que essa pessoa, e por isso isto diz-me pouco. Obviamente que o que interessa aqui, a nosso ver, é o rendimento, e é por aí que deve ser tributado. De resto, a nossa única crítica é mesmo essa, é que este tipo de redução mais significativa não possa ser abrangida também quem tem mais de 35 anos, a quem tem 45, a quem tem 55, que nos últimos 20 anos passaram sensivelmente por no mínimo 3 crises e têm um regime fiscal, ainda por cima com novos escalões, que são bastante elevados e que por isso penalizam muito rapidamente quem está a subir de escalão e quem quer subir na vida. E por isso vamos ter aqui um bocadinho um país com dois regimes fiscais completamente diferentes. O que vai ser até curioso ver como é que as pessoas, quando passarem dos 34, dos 35 para os 36, vão reagir, porque do nada vão pagar impostos muito, muito superiores ao que pagaram até aquela idade.
Óscar Afonso, e aqui uma última pergunta para ambos, e gostava que fôssemos aqui a outro ponto essencial desta proposta do IRS jovem. Uma das questões que tem sido muito criticada pela oposição é a questão deste IRS jovem, desta proposta, beneficiar mais quem tem rendimentos superiores. Óscar Afonso, começo por si. O reflexo desta proposta vai aqui muito depender dos rendimentos de cada jovem. Vamos tomar como exemplo um jovem que tem um rendimento médio mensal de 1.000 euros. Com a nova proposta, entre o segundo e o quarto ano, porque no primeiro não está isento, no segundo e no quarto ano um jovem perde cerca de 300 euros com o regime do novo governo em comparação com o que está agora em vigor, e só começa a partir do quinto ano a ganhar mais face ao regime atual. Se olharmos para um jovem que tem um rendimento superior, um jovem com um rendimento médio de 2.000 euros, o benefício é maior. A partir do segundo ano já sai a ganhar, já sai sempre a ganhar. Pergunte-lhe se neste sentido esta proposta do governo vai beneficiar quem tem mais e, no fundo, prejudicar quem tem menos.
Pronto, eu gostava de começar por referir que a proposta do PS fica limitada em termos de idade, não é?
Exatamente.
A idade fica até aos 26.
São 5 anos, 5 anos de regime.
Não é? Pronto, enquanto que a da AD, neste caso, vai até aos 35 anos, e portanto é muito mais, e portanto o benefício é absolutamente maior. Portanto, é uma questão de fazermos contas, é absolutamente maior, não restem dúvidas. A do PS, de facto, no primeiro ano é isento, depois é 75, depois tem 2 anos a 50, depois passa para 25 e acaba. Aqui não, aqui continua até aos 35 anos, portanto, quanto a isso, acho que não restam dúvidas.
Mas acha que, por exemplo, acha que a opinião pública, ou seja, acha que esta medida é bem vendida nesse sentido? Não pode passar a imagem de que está apenas a beneficiar quem tem mais posses? Não poderia ter sido feito de uma forma que não penalizasse neste momento quem recebe menos?
Não, eu não creio, porque, repare, é prolongada, portanto, em termos de idade, não é? É prolongada em termos de idade muito, e, portanto, nesse sentido, beneficia todos até aos 35 anos. Depois, eu não sei o que é que agora o Governo vai fazer, portanto, a ideia era mesmo esta. O Governo pode até decidir manter o atual esquema para os primeiros anos e depois continuar e depois entrar no esquema novo da AD, não sei. Agora essa parte já não sei, mas vamos admitir que até possa fazer assim, não é? Para não prejudicar ninguém dos que, entretanto, já criaram algumas expectativas. Depois, se por acaso beneficia quem ganha mais, Pronto, também é uma questão de incentivos, no sentido das pessoas se qualificarem mais, os jovens neste caso, se qualificarem mais, e porque as qualificações são realmente importantes. E, portanto, também por aí não me parece uma medida errada, não é? Uhum.
Muito rapidamente, e para fecharmos, vamos ao Bernardo Blanco. Bernardo, com a mesma questão, esta medida considera a Iniciativa Liberal que acaba por prejudicar quem tem menos posses e ajudar quem tem mais?
Ainda não fiz as contas em termos relativos, em termos absolutos, parece-me bastante claro que esta medida, mais uma vez, apesar de não concordar totalmente com ela, é muito mais vantajosa para qualquer jovem português do que o regime anterior, por um motivo simples, como também já foi explicado, é que é até aos 35 anos, enquanto o regime atual só dura 5 anos. E por isso, somando os anos, mesmo que em alguns casos se possa perder no segundo ou no terceiro ano em comparação, depois, a médio prazo e a longo prazo, obviamente ganha-se muito mais, porque em vez de serem 5 anos, é até aos 35 anos. E por isso, aí em termos absolutos, parece-me que não há qualquer dúvida. Também é óbvio que em termos absolutos, quem ganha mais beneficia mais, efetivamente, porque ganha mais. Agora, em termos relativos, aí sim é que importa ver. Eu teria de saber o que é que o governo quer fazer nesse aspecto, mas parece-me que seria politicamente inteligente, se calhar, criar aqui num ano algum regime de transição que possa minimizar estes casos em que há rendimentos ali no segundo ano, por exemplo, que possam perder alguma coisa, e por isso diria que o Ministério das Finanças poderia tentar, para que não haja mais nenhum caso político em relação a esta descida de impostos, não é? Podia tentar minimizar isso, mas de qualquer forma é preciso fazer as contas em termos relativos para ver se essas diferenças são assim tão acentuadas para que valha a pena fazer isso ou se não.
Bernardo Blanco, Óscar Afonso, agradeço muito a disponibilidade para terem estado connosco aqui na Rádio Observador em mais o Causa Própria, que regressa na próxima semana à hora habitual, ao meio-dia e meia. Obrigado.
Obrigado.